Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, CDL Santa Maria, Sicredi e Universidade Franciscana. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com Anderson Daronco, árbitro FIFA. Anderson, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Amanda. É um prazer estar conversando contigo, estar conversando com o Nayon também e com toda a audiência de vocês aí. Também aproveito para mandar um abraço para todos.
Junto comigo, então, para fazer essa entrevista, Nayon Cursino, meu colega da Gaúcha Santa Maria, celebrou recentemente seus 2 anos de Gaúcha. Nayon, bom dia, parabéns.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Daronco. Obrigado, Amanda, pela parabenização. É um prazer sempre estar falando com os nossos ouvintes, ainda mais no Tua Voz e com uma grande figura que é o Daronco. Nesses 2 anos aqui na Rádio Gaúcha, já botamos ele no ar aí algumas vezes em momentos decisivos, né? Daronco tá sempre aí apitando grenais, final de gauchão em clássicos, né? Também outras oportunidades, Copa América. Então é uma felicidade grande aí estar conversando com ele no Tua Voz, que é pra gente contar um pouco mais da história de vida também desses personagens aqui da nossa cidade, né, mano?
Pois é, eu já começo fazendo uma pergunta que ela é bem focada aqui em Santa Maria, Daronco, que eu soube que um dos pontos aí do teu início na carreira de árbitro aqui em Santa Maria foi numa relação que a cidade tem muito grande, que é com o meio militar. Tu apitaste em jogos militares do exército aqui de Santa Maria. Inclusive, o que eu ouvi muito foi, bah, ele só olhava pro meu time, parará. Pode contar como é que foi o teu início aí nessa carreira?
Estão se queixando de mim nessa altura da vida, tchê. Eu vou reclamar das taxas de arbitragem desses jogos aí, que eu não recebia nada, eu quero receber retroativo agora isso aí. Assim, na verdade, logo que eu fiz o curso de arbitragem, eu fiquei vinculado à Delegacia de Árbitros de Santa Maria. Obviamente que daí tinha árbitros federados, tinha árbitros amadores e essa associação de árbitros apitava muitos jogos aí da região, o campeonato de veteranos, campeonatos municipais, tudo em volta aí. E também por ter muitos militares, né, que atuavam como árbitros nessa época, a gente tinha uma ligação muito boa com o exército. A gente acabava apitando as Olimpíadas da Sexta Brigada. E eram jogos muito interessantes de serem feitos aí, tanto os jogos que envolviam as unidades, assim, tanto quanto as subunidades dentro de cada instituição militar. E os jogos eram bem pegados, assim, foi também uma boa escola para mim, digamos assim, num processo de formação. Claro que o pessoal do exército, eles não podiam, me perdoem o termo, eles não podiam mijar muito fora do pinico, porque sempre tinha um coronel assistindo o jogo. Quando o negócio meio que começava a ficar quente, assim, se o árbitro não conseguia resolver lá no meio, já baixava o coronel na beira do campo e dizia, vamos se acalmar, que tá demais isso aí, ó. Vamos pegar leve. Mas era legal, foi um período bem, bem bacana, assim, e para mim serviu quase, digamos assim, como um estágio, né, nos primeiros passos da arbitragem.
Daronco, falando ainda desse início, né, a gente já conversou várias vezes, assim como nesses jogos do Exército, né, a tua formação de início de carreira passou muito pelos jogos de várzea, né? Infelizmente, a gente teve um episódio muito triste recentemente no interior gaúcho, né, na segunda divisão, a divisão de acesso, foi a agressão covarde ao também árbitro santamariense, Rodrigo Crivellaro, que teve a cabeça chutada. Aí agora o Ministério Público denunciou o jogador William Ribeiro, o Rodrigo está se recuperando. O que que tu se recordas, assim, de algum momento marcante? Teve algum momento de muita dificuldade, assim, de ameaça que tu passou ao longo da tua carreira, especialmente nesse início, nos campos de várzea, Daron?
Olha, houveram muitas situações. Felizmente, nunca ninguém meteu a mão em mim. É, se assim eu posso dizer, né? Mas houveram, claro, algumas tentativas, assim. A gente trabalhava em muitos jogos amadores, como disse, em toda a região aí. E eu considero isso também um processo fundamental na formação do árbitro. Vejo que isso hoje em dia está cada vez menor num processo de formação, e a gente acaba percebendo que alguns árbitros têm essa lacuna de não ter passado pelo futebol amador. Mas comigo, assim, houveram várias tentativas e, felizmente, nada de grave aconteceu. Teve muitas situações em que já tive que ficar trancado dentro de um vestiário, segurando a porta, enquanto os caras enchiam de pontapé, que se eles entrassem naquela porta lá, a gente ia estar lá até hoje. Entre outras situações... Nunca saí corrido assim dentro de um campo, tive que correr de alguém. Mas inúmeras situações assim que... Também fica difícil descrever assim, né? Às vezes tem um jogador mais exaltado que parte para cima da gente, ou eu consigo me desvencilhar e defender, ou ainda dá tempo de outras pessoas e chegarem e conterem esse jogador, né? E é bom também que isso serve... O que aconteceu agora com o Rodrigo, né, que a gente, todos nós torcemos para que ele fique bem, mas essa própria denúncia do agressor, sabe, dele responder criminalmente por isso daí, de uma forma, que seja de uma forma bem pesada, que isso também sirva de exemplo para situações que venham pela frente agora, né, então em qualquer âmbito, seja no âmbito profissional, que algo... E que não se passa, né, que não é rotineiro, até causa um certo tipo de surpresa na gente acontecer isso num nível de futebol profissional, mas que sirva de exemplo principalmente nessa parte aí do que a gente fala agora, do futebol amador aí, porque a gente que acompanha, e eu vivenciei isso durante muito tempo, sabe, até hoje eu apito futebol amador, claro que hoje eu sou convidado apenas para apitar finais aqui ou outra ali, mas eu tenho colegas, acompanho, a gente conversa, eu sei que eles, os diversos tipos de campeonatos que eles apitam, isso aí, não como aconteceu com o Rodrigo, mas tentativas assim, elas acontecem praticamente todo fim de semana, seja pela impunidade desportiva, seja pela impunidade individual, digamos assim, com um agressor. Então que também possa servir de exemplo para que a gente consiga seguir um caminho aí sem a violência no esporte, né?
Pois é, eu já ouvi em outras entrevistas também com árbitros de futebol que daqueles 22 que estão ali, o 23º que está em campo é o juiz que tem que ser o que se mantém calmo, né? Então, às vezes, está todo mundo com os ânimos exaltados e aí o jogador vai com mais emoção e é o papel do juiz manter essa calma, né? Não dá para passar do ponto, é futebol de qualquer forma.
O árbitro, ele é um mediador dessas emoções, né? Ele está ali como uma figura... soberana, obviamente, para cumprir as regras do jogo e manter essa ordem, né, no campo. A gente entende muitas vezes, como é que eu posso dizer, uma elevação, digamos assim, no estado anímico do jogador, uma mudança, alguma reclamação daqui ou do outro ali. Isso também faz parte do jogo. Certo, até eu ia utilizar um ditado que a gente tem aqui, que a gente usa, mas também não posso usar, porque hoje tudo que a gente fala é penalizado, parece que tudo tá ruim, então tem que ficar só no discurso politicamente correto. Mas ninguém quer que os 11 jogadores que estejam ali, quer que eles tenham um comportamento, sabe, extremamente ordeiro, na paz, quietinho, que ninguém fale nada. A gente sabe que o futebol não é assim. Só que tudo, obviamente, tem um limite, tem que ter um equilíbrio. E o árbitro está ali para controlar essas emoções também. Muitas vezes tem que servir de psicólogo no jogo, entendeu? Tem vezes que tu tem que dar uma pegada mais forte no jogador, tu tem que saber traçar os perfis também de cada jogador. Tem uns que funcionam com uma palavra um pouco mais amena, tem outros que funcionam com uma palavra um pouco mais pesada. Aí o bom árbitro tem que saber identificar tudo isso daí para ir controlando esses caras lá no meio do campo, que como tu disse, são 22, né? 22 ali contra a equipe de arbitragem, que muitas vezes se resume ali o árbitro, seus assistentes, enfim.
E, Daronco, tu é formado, legítimo santamariense, né? Formado na UFSM, começou na Várzea aí, apitando. E, se eu não me engano, não sei se são exatamente da mesma turma, mas são contemporâneos ali, no máximo um ou dois semestres de diferença. Mas não sei se formaram juntos, mas acredito que foram colegas assim, em algumas disciplinas. O Thiago Nunes, que hoje é técnico do Ceará, passou pelo Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense. O Diogo Giacomini, que já comandou Atlético Mineiro, América Mineiro, interinamente. Também Vinícius Munhoz, que agora está na base do Red Bull Bragantino. Já encontrou eles em algum jogo profissional, Daronco? Que teve que dar uma chamadinha neles? Falaram de Santa Maria ou não?
Diretamente eu já... desses que tu citou aí, parece que o único que não... Acho que o único que não estudou fui eu, né, Tchê? Porque os caras tudo seguiram carreira no, como treinador, eu fui virar árbitro. Brincadeira. Tinha que ser diferente para ficar opositor deles, né? Com o Diogo Giacomini, o Diogo era meu veterano, né, na educação física, eu fui veterano do Thiago, e o Vinícius Munhoz, ele era de uma turma entre eu e o Thiago, então a gente estava tudo mais ou menos na mesma época, né, a gente jogava futebol, todos nós jogávamos futebol junto no CF, o Diogo também, nós era da equipe da universidade de handebol, então a gente viajava junto e alguns torneios que envolviam da educação física. Então, já encontrei com eles, o Diogo encontrei agora recentemente, numa partida do América Mineiro, depois do jogo a gente teve a oportunidade de conversar, o cara também torço muito pelo trabalho dele. Com o Thiago já foram algumas partidas aí, tanto de Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, desde a época que estava ou no Veranópolis, aí no Gauchão, depois no Atlético Paranaense. Ele sim já teve que tomar uns peguinhos um pouco mais forte, né? Tem um comportamento mais alterado. Infelizmente, o Vinícius nunca. A gente nunca se encontrou em campo, mas é um cara que também tem a capacidade do mesmo nível do Thiago, do Diogo, um cara que foi preparador físico durante muito tempo da seleção brasileira feminina, teve a oportunidade de participar dos torneios mais importantes que tem aí. Veio no acesso com o Inter de Santa Maria aí, ó, em algumas temporadas aí, coisa do destino, que daqui a um pouco também se tivesse conseguido esse acesso aí, também já teria um nome muito firmado, principalmente no cenário do Rio Grande do Sul, ele que tem um nome muito forte, principalmente dentro do interior de São Paulo, aí a gente consegue ver o reconhecimento do trabalho dele, um cara muito bacana também, então feliz, né, que a gente tenha a oportunidade de reencontrar essas pessoas aí e torcer pelo sucesso deles.
Acho que a minha próxima pergunta tem relação com essa brincadeira que tu fizeste no início, Daronco, que é de como que tu decidiu que iria pro lado da arbitragem, que não iria estar à frente de algum time, ou então falou até que jogou handebol em um outro esporte. Como que foi essa escolha e pelo que mais que tu passou?
Foi totalmente ao acaso, assim, a gente estava nessa época durante a faculdade lá e surgiu o curso de arbitragem. E eu não fiz, nunca sonhei em ser árbitro de futebol, isso eu sempre digo, nunca quis isso. Tinha que cumprir uma carga horária lá, que era a CGs na época, hoje eu nem sei como é que se chama isso, mas na época era a CG.
Segue a CG lá na UFSM, segue a CG.
Na educação física a gente tinha que cumprir 495 horas de CG. E só o curso de arbitragem matava praticamente metade disso daí. Aí todos os meus colegas se inscreveram, só que eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Então, no último dia, já assim, os caras tudo inscrito, vamos fazer. Eu disse, bah, meu, não tem como e tal, não sei o quê. Minha irmã, meu cunhado, eles pagaram meu curso. Aí me inscrevi, aí fui fazer. No início a gente tá lá, tá achando graça de tudo bonito, mas nunca imaginava que ia me tornar um árbitro de futebol. Só que a partir do momento que tu começa a vivenciar essa realidade, ver como funciona, aí tu já te torna apto a trabalhar em alguns jogos. E não somente em nível profissional, algum jogo promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. Aí tu já começa a estar nesse ambiente de jogos, como a gente falou aqui, de futebol amador, conhecer o pessoal, conhecer uma associação de arbitragem que trabalha em joguinho daqui, outro joguinho dali. Aí tu, estudante de educação física, que não tinha dinheiro para fazer o curso. Lá, de vez em quando, tinha dinheiro para comprar uma bolachinha recheada lá. Muitas vezes, uma bolacha recheada virava almoço. Então, tu tinha oportunidade de trabalhar em alguns jogos, ou de estudantes lá, ou trabalhava em alguns jogos, acho que, não me lembro se era Copa Prefeito ou Vice-Prefeito, que é uma de categoria de base, no domingo de manhã. Então, trabalhava nesses jogos aí, mais tarde, um pouquinho no campeonato de veterano. Aí, tu começa a ter teu dinheirinho. Já tinha para comprar um tênis melhor, um livro, uma roupa mais bacana. Aí tu começa a achar bonito tudo isso daí. Aí tu pensa, bah, mas se eu na condição que eu tô agora, eu tô ganhando aqui, hipoteticamente, tô ganhando 10x. Ah, se eu me qualificar um pouquinho, ou se eu apitar um joguinho um pouquinho melhor, ó, vou ganhar 30x, 50x. E aí vai, aí são objetivos que vão se sobrepondo um ao outro, daí tu vai começando a pegar gosto pelo negócio, vai vendo que é uma possibilidade também de carreira. Aí tu começa a se apaixonar e vai, estamos aí até hoje, né?
Daronco, como que é a tua rotina? Porque muito se fala, né, de profissionalização dos árbitros, muito se critica a arbitragem, mas a gente aí que tem uma relação mais próxima, toda hora tô te incomodando aí para falar de uma coisa ou de outra, eu vejo como que é difícil, né, os teus horários, tu tá sempre viajando, sempre para lá e para cá. Como que é essa rotina? Como que é ficar longe da família? Quantas vezes tu consegue ver a tua família por semana, por mês? E já fez uma contagem de quantos quilômetros tu já fez para apitar jogos num campeonato aí? Porque vocês não param nunca, né?
Certamente eu já fui daqui até a Lua, né? Porque se for para apitar um jogo. Tô tirando por base o Campeonato Brasileiro. Isso eu até brinco com alguns colegas de outros estados, como os caras que são de São Paulo, do Rio, que para eles tudo é voo direto, né? Pega o voo ali em São Paulo e tudo uma horinha. Uma hora, de São Paulo a Belo Horizonte uma hora, de São Paulo pro Rio uma hora. Ou ao contrário ali também, vão pro Nordeste ali em uma hora e meia. Desce para Porto Alegre aqui também em uma hora e quinze. E para mim não, eu sempre tenho essas 4 horas de viagem aí de Santa Maria a Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, se é um jogo, claro, São Paulo Rio é um voo direto. Mas fora isso daí também já envolve conexão, aí já começa a matar o guerreiro, né? Então, claro que isso tem um ponto que pesa durante o ano e durante a carreira toda, sabe? Durante, vai chegando novembro, dezembro, aí o cara já tá muito cansado do ritmo de jogos, e aí com o acumular do tempo dos anos também, isso tudo tem um efeito cumulativo, claro que vai dando um desgaste na carcaça, né, fisicamente, mentalmente, isso aí judia bastante. Em relação à família, já começou nesse ritmo, né, então tem essa compreensão da parte deles. Não tem jogo, não sou escalado, fico direto em casa, aí, duas semanas direto, chego até enjoado em mim. E tem vezes como agora, que a gente está num período aí, por exemplo, agora essa reta final de campeonato, que a gente tem que estar, eu tô aqui na Granja Comari, no Rio agora, que a gente vai ficar aqui até a última rodada do campeonato. Então, eu só saio daqui para ir para os jogos e volto para cá. Então, aí é um período aí demais, de 2-3 semanas de ausência em casa, né? Mas aí tão habituados, claro que já se habituaram. Ninguém gosta disso, mas já se adaptaram a essa situação. Ou quando eu vou também para alguns torneios que a gente acaba ficando 30, 40 dias fora, é algo que a gente tem que lidar, mas o mais importante de tudo é ter a oportunidade de voltar para casa. Isso daí faz tranquilo e sempre muito feliz.
Percebendo essa facilidade que seria se estivesse locado agora em São Paulo, o que que faz vocês seguirem aqui em Santa Maria? O que que te puxa aqui pro centro do estado ainda?
Não, eu, na verdade, já tive a oportunidade de morar em Porto Alegre, por exemplo, certo? Que certamente facilitaria já boa parte da minha vida. Só que teria que estar... Isso aí não é somente a minha vida que tá envolvida. Tem envolvida toda a família. A vida da minha família, dos filhos, esposa, enfim. Então, em troca desse benefício meu, eu ia acabar sacrificando eles, que também tem todo um convívio familiar com tios e avós. Então, para suprir essa minha necessidade, e eu ia acabar causando um problema para eles, porque a minha ausência ela ia continuar, para mim só ia facilitar, digamos, esse trajeto que eu tenho Santa Maria, Porto Alegre praticamente toda semana, entre a saída e volta. Mas a minha ausência em função de jogos para ir daqui ou dali, ela ia continuar. Então, por uma questão assim, de um convívio familiar, ter mais pessoas próximas aí, é muito mais, muito melhor, né, para ter a minha base familiar toda em Santa Maria. E no fim, como eu escolhi essa vida, quem acaba pagando essa conta aí na estrada sou eu. Né? Então, vamos lá e sigo assim. Gosto da estrada também, gosto de estar ali, vou escutando rádio, vou escutando minha música, vou cantando, vou falando sozinho. E também me divirto.
E quando tá aqui por Santa Maria, Daronco, que claro, obviamente vai aproveitar a família em casa, né? Mas tem algum ponto aí da cidade que tu gosta de ir, se dá tempo? Em casa gosta de fazer o quê? Ficar dormindo mais um pouco, olhar um filme, fazer até um churrasco? Como é que é o Daronco em casa?
Eu passo deitado, né, Tchê? Tu fez a pergunta porque tu sabe, tu sempre quer fazer entrevista comigo antes das 9 horas da manhã. E eu te digo, ó, só conversa comigo depois das 10. Não me manda nada antes que não vai dar certo. E é por aí, eu gosto de descansar também, porque tem toda essa rotina, ela é muito pesada. Claro que quando eu tô aí, às vezes a gente acaba saindo para fazer uma refeição fora, ou questão de um shopping, ou algum restaurante. Particularmente, a gente gosta muito de pizza, adoro sair para comer pizza ou alguma coisa assim. Quando estou em casa também, gosto muito de fazer churrasco, seja para a família ou alguns amigos mais próximos que a gente tem. Aí a gente já faz uma jogatina, já faz um truco ali, alguma coisa. Sou muito bom, por sinal, entendeu? Não perco nunca, mas... a Amanda olhou com uma cara de mentira.
Eu não sei. Não, eu quero saber até onde que se seguem as regras nesses outros jogos aí. Se o senhor dá uma de juiz ou vai pra parte do jogador?
Jogando truco eu roubo bastante, chega da pênalti. Mas, assim, então gosto de estar em casa mais. Também não... Como é que eu posso dizer? Vai até parecer que eu sou o tipo de pessoa que eu não sou. Mas às vezes a gente quer até ficar mais quieto, né? Ou vou no mercado ou no shopping, sempre tem uma pessoa, e claro que a gente, isso é legal, respeita isso, mas sempre tem daqui um pouco uma abordagem daqui ou dali, tem um comentário sobre um jogo, ou uma piada daqui, ou, enfim, muitas pessoas acabam te atacando, e isso é bacana também, porque tu vê que as pessoas gostam de ti e gostam do teu trabalho, te respeitam. Mas tem vezes que também tu quer ficar mais quieto, entendeu? Tu quer ficar na tua, tu quer ficar calado, não quer saber de jogo, porque tu já vive o jogo praticamente 24 horas por dia. No teu momento de lazer, os caras vêm e falam assim, ó... Entendeu?
Bah, e menos sabe? Tu quer falar de futebol, né?
Exatamente, mas daí, claro, uma questão de educação ali, cordialidade, respeito pela pessoa que também admira o teu trabalho, a gente conversa. Mas é uma hora que eu quero estar quieto ali, quero estar comendo tranquilo... Quero estar tomando uma cerveja tranquilo também, você não sabe? Então, por isso, às vezes, eu prefiro fazer mais coisas caseiras, assim, e não me expor muito.
Daronco, falando agora mais um pouco de novo da tua trajetória, né? 2015, tá no quadro da CBF desde 2008, é FIFA desde 2015. Eu queria falar disso, foi melhor árbitro do Brasileirão já. É mais difícil do que chegar no topo, chegar entre os melhores, tá entre os melhores há muito tempo, sempre é listado aí entre os melhores árbitros do campeonato. Como que é esse desafio individual? Porque, enfim, claro que tem a equipe de arbitragem, né? Agora tem o VAR, que é novidade ainda, mas como que é esse desafio de se manter entre os melhores? E não tem também como não falar de Copa do Mundo, né? Tem Copa do Mundo ano que vem. Será que dessa vez vai dar? Como é que tá a expectativa?
Não é fácil, né? A gente tem um ditado que sempre é mais fácil chegar, né? Difícil é se manter. Essa é a verdade. E cada ano é uma batalha, né? E estar sempre sendo aí considerado um dos melhores árbitros do Brasil, aí, sei lá... top 2, top 3, ou melhor, a cada temporada, é difícil, principalmente tendo essa, tendo essa consideração, principalmente por parte da imprensa, assim, que a gente sabe que a nossa imprensa, principalmente com a arbitragem, assim, às vezes é muito crítica, né? E a gente ter esse nível de credibilidade junto a esse meio, junto às equipes, enfim, não é fácil. Então, claro que eu tive a oportunidade de construir um nome muito consolidado, assim, de ter uma imagem de um bom árbitro, reconhecido por isso, né? Tem aquela questão do corpo também, que ajudou em todo esse processo, ajudou a ter o meu nome conhecido e ser facilmente, digamos assim, reconhecido na rua, e somado a isso, as boas atuações nos jogos, isso te torna uma figura diferenciada nesse meio. Fica fácil sempre as pessoas lembrarem de ti, né? Claro que também ficaria fácil elas lembrarem de mim pelo aspecto negativo. Então também isso, digamos, seja um mérito meu, muito mais, de conseguir, porque eu já tenho uma figura extremamente reconhecida. Então se eu começar a pecar negativamente, vai ser muito mais fácil também as pessoas me reconhecerem pelo lado negativo. Então o trabalho é árduo, manter essa regularidade envolve muita dedicação, né? Envolve um potencial também que eu acredito que tenha para exercer essa função, que vocês podem ter certeza, não é nada fácil. As pessoas que muitas vezes exercem críticas, a gente gostaria que elas tivessem a oportunidade de pegar um apito na mão e apitar um jogo, nem que seja de brincadeira, para verem o quanto existe a dificuldade dessa função aí, certo? Então eu fico feliz de conseguir manter já essa credibilidade há uma boa quantidade de anos, entendeu? Tá sempre lembrado para os grandes jogos, isso é importante, aquele jogo de repercussão da rodada, aquele jogo das grandes equipes, os jogos que valem acesso, títulos, enfim, isso é muito bom, isso claro que envaidece e é algo que me enche de orgulho, principalmente quando eu olho para trás e vejo aí onde eu comecei, aí nos campos da Várzea de Santa Maria. Se for olhar agora, apitando um jogo no Maracanã com 70 mil pessoas, tu olha para trás, alguma coisa de boa eu fiz nesse caminho, entendeu? E esse processo de Copa, acho que para 2022 para mim não dá. Iniciei num processo lá já na disputa disso daí, mas hoje eu já não tô nesse processo de disputa mais. Talvez para 2026, quem sabe. Estamos aí, a verdade é essa, a gente tem que respeitar também o poder de decisão de quem tem esse poder, digamos assim, de quem tem a caneta na mão. A gente sabe que cada árbitro tem um perfil diferente, alguns têm um perfil mais técnico, outros mais disciplinar, outros têm um perfil mais físico, e muitas vezes essa escolha aí de quem tem esse poder tem a preferência por um determinado perfil ou um conjunto de perfis dentro do mesmo árbitro. Né? Então, desejar sorte para quem for, eu acho muito difícil que eu vá estar nessa. Poderia ter disputado para 2018, mas já tinha praticamente um nome definido. E vamos lutar para estar aí brigando também por uma vaga em 2026.
Entrando nesse assunto, já que tu falaste, muitas pessoas já te reconhecem. Te incomoda de alguma maneira? Claro que reconhecem também a tua capacidade, né, de árbitro. Mas a imprensa muito, né, fala de brinca com teu porte físico. Te incomoda de alguma maneira isso? E queria saber se o Hulk já te respondeu sobre a briga de vocês aí, que tu disse que ganharia dele na briga numa outra entrevista aí, brincando.
Isso não incomoda, cara, entendeu? Porque mal bem é uma marca que fica, digamos assim. Lá no início tentaram, né, dizer assim, ah, os caras respeitam porque o cara é grande, mas... Eu podia estar, então ia estar fazendo cagada até hoje que os caras iam estar respeitando, desculpa utilizar esse termo, mas conhecem, como eu disse, isso ajuda, agrega isso ao teu nome com respeito, tendo respeito pela questão, digamos assim, facilmente reconhecido, respeito pelo teu trabalho, isso se soma, te torna facilmente reconhecido e digamos que isso seja uma espécie de mídia positiva. Né? E não teve resposta, e tu mesmo disse, né, num tom de brincadeira, mas tu vê que muitas vezes acabam levando para um lado sabe? Acabam levando a própria imprensa aí agora. Eu vou, agora, se tu me deixar, eu vou dar uma pauladinha no segmento de vocês, porque tu vê que a gente faz uma matéria ali que é totalmente num âmbito, assim, digamos, do humor, né? Um troço totalmente divertido. Aí depois tu vai ler em tudo quanto é chamada, em tudo quanto é troço, assim, ó, Daronco disse que ganharia na briga do Hulk, entendeu? Como se fosse algo sério. Tem a chamada, todos os títulos de matéria que eu vi acerca disso daí, foi nesse sentido. Quem só lê o título, né, pensa assim, ó, o cara tá chamando o jogador pra briga, né? Mas aí vai lá, vai ver que era totalmente num tom de humor, brincadeira, claro que ninguém vai sair brigando com ninguém, né? E outra, acho que se eu for brigar com ele, eu vou apanhar, só que se eu tiver que apostar em mim ou nele, eu vou apostar em mim, né, tchê?
Claro, a nossa prioridade tem que sempre ser a gente, né?
Claro, com certeza. Então, mas ainda não teve a resposta e, enfim, nem tem que ter, né? Claro que era só um programa de entretenimento, essa parte de humor, e é legal também a gente poder participar de coisas assim, verem que o árbitro também não é aquele ser turrão lá no, sabe, parece um cara lá no meio do campo que parece que ele cai de paraquedas ali, apita o jogo e depois ele some. Também é legal as pessoas verem um outro lado, um lado mais humano, essa brincadeira também. Que bom também que tem oportunidade também de mostrar isso às vezes, né?
Daronco, tu disse que já passou por todo o Brasil, e vou me segurar aqui no nosso país. Quero saber por onde que tu passou que tu achou parecido aqui com Santa Maria. Nas entrevistas que a gente faz pro Tua Avó Santa Maria, a gente fala muito sobre como Santa Maria é uma cidade única, por ser uma cidade que, ao mesmo tempo que parece pequena, parece grande, tem todos esses encontros, né, de culturas diferentes e etc., por conta da Universidade Federal de Santa Maria, principalmente, mas também pelo meio militar, pelo tanto de gente que passa por aqui mesmo, por ser uma cidade temporária para muitas pessoas. Eu quero saber de ti o contrário. Onde que tu passou que tu falou, bah, isso aqui parece Santa Maria nesse e naquele ponto?
Barbaridade, tia. Tu me pegou mal agora, essa associação aí. O máximo que eu fiz é assim, ó, em relação ao Rio Grande do Sul como um todo, sabe, assim, não saio de Santa Maria, porque, claro, sou apaixonado por Santa Maria, pela minha cidade, e talvez para mim ela seja única nesse sentido. Eu nunca vi Santa Maria em nenhum outro lugar, então por isso eu sempre tenho esse desejo de retornar para a cidade e o mais rápido possível. Muitas vezes para mim é melhor ficar um dia em Santa Maria do que poupar, digamos, um tempo de viagem e ficar em Porto Alegre já esperando um outro jogo, ou ficar numa cidade, por exemplo, São Paulo, que agora eu fiz uns 3-4 jogos na sequência ainda nas últimas semanas. Poderia ter ficado lá, mas a gente sempre opta por voltar para Santa Maria, porque para mim é única, sabe? Nunca vi a cidade assim em outro lugar. Não que outros locais não tenham, né, essa, não tenham, cada lugar com a sua beleza, enfim. Mas Santa Maria é a nossa casa, né? É bom quando eu tô voltando pela estrada, chego na base aérea, passo por Camobi, aí depois eu vou... Tu vê, olha só o que passa na cabeça do cara. Às vezes eu tô vindo, voltando ali pela duplicada ali de Camobi, pela 509, aí eu tenho a opção de voltar ali, ou eu desço pela duplicação do 158 para ir para casa, ou eu posso descer pela Medianeira, aí ou eu desço pela Presidente Vargas. E tem vezes que eu penso, não, hoje eu vou descer por aqui porque eu tô com saudade de passar nessa avenida. Hoje eu vou descer pela Medianeira porque eu quero ver como é que tá o movimento por ali. Hoje eu quero descer pela Presidente porque faz tempo que eu não passo na Presidente, eu quero ver como é que as coisas estão. Então é legal esse sentimento. A cidade, sinto que eu não tenha feito essa associação em nenhum outro lugar, então não vou poder te responder essa pergunta. Mas também porque, para mim, Santa Maria é única, né?
Que legal. Daronco, uma pergunta que não pode faltar, não é qual time tu torce ou torcia, viu?
Boa parte do povo aí sabe ou especula, então tá tudo certo, tá tranquilo.
Mas se tá no jogo do meu time, certamente é pro oposto. Esse é o meu entendimento sempre.
Essa é a máxima do futebol.
É verdade. Mas falando de jogos internacionais, né, envolvendo seleções, recentemente apitou Copa América, apitou eliminatórias, e tem um ser que se chama Messi, que é um dos maiores jogadores da história do futebol aí, com certeza. Queria saber se ele é muito chorão, Daronco.
O cara é um gênio. É muitos níveis acima, né, dos demais. Faz coisas que tu não imagina e tem uma qualidade incrível. Tô sendo redundante já, porque não tem outra forma de escrever. Mas em relação à arbitragem, pelo menos nos jogos em que eu tive a oportunidade de atuar, para mim nunca foi um problema. Quem joga a bola, quem se garante com a bola nos pés, não precisa se preocupar com a arbitragem, essa é a verdade.
É verdade.
Tá? Começa a se preocupar com o árbitro quem tá faltando alguma coisa. Ou tá faltando perna, ou tá faltando técnica. Aí começa a lembrar do árbitro. Não é o caso dele.
E Daronco, quando chegou essa oportunidade aí de apitar o jogo da Argentina, se eu não me engano, o primeiro jogo da Argentina que tu apitou, acho que já teve outro, né? Mais um ou dois.
Sim.
Mas o primeiro, se eu não me engano, foi Equador com a Argentina precisando ganhar para ir pra Copa, não foi?
Foi. Isso aí eu acho que foi 2017, se eu não me engano.
Exato, era decisivo pra Argentina.
É, era uma condição, uma pressão muito grande, a gente sabia que... Sempre digo isso, tu sabe que o mundo inteiro vai estar assistindo o jogo, né? Isso não tá restrito a um país ou a um continente. É o mundo inteiro assistindo o jogo em que o melhor do mundo poderia não disputar a Copa do Mundo. Né? Então são todos os olhos e é toda a imprensa internacional de olho nesse jogo. E tu tá lá no meio, né? Então é bacana, assim, essa sensação. Ao mesmo tempo, tu sabe que o Brasil inteiro tá olhando o jogo e tá secando, né? Tá torcendo contra. E tu lá, com toda essa mistura de emoções e tendo que apitar um jogo da melhor forma possível, numa época sem VAR também, hoje a gente tem essa facilitação, né? Numa época sem VAR e saber que qualquer detalhe, qualquer erro, seja a favor ou contra, pode custar a tua carreira, inclusive. Então é uma partida que a gente teve que atingir um nível de excelência muito grande, assim, e eu tenho a felicidade que para mim deu tudo certo, né, no sentido de eu ter tido uma boa atuação.
Claro, e a minha curiosidade era justamente nesse sentido, Daron. Claro que tu vai zelar pelo teu profissionalismo, né? Mas fica também aquele lado de fã, né? Pô, o cara é um dos maiores jogadores da história. Ele vai ser falado aí, quando a gente tiver só o pó, vão falar do Messi ainda. Como que é lidar com esse sentimento? Não tem como não dar aquele frio na barriga? Não tem como não dormir direito nas noites anteriores?
Não, claro que a gente fica... É um misto de, sei lá, nervosismo até que o jogo comece logo, porque a partir do apito inicial tudo se torna normal para ti, digamos assim, natural, porque daí as coisas, muitas delas acontecem quase que num processo automático já, mas até esse momento do apito, as horas parecem dias, né, e não passa, e... Porque é algo diferente, assim, sabe? Mas também é algo que a gente é acostumado a lidar com tudo isso, sabe? Por isso que eu digo que é mais uma situação, muitas vezes, de ansiedade, de querer que comece logo, sabe? Pra tu poder também fazer o teu trabalho e ser feliz também, ser feliz. Porque a gente é feliz apitando, a gente tem esse poder também de desfrutar no campo de jogo. Não é somente a questão de ir lá exercer o teu trabalho. Todo esse processo do futebol... E se divertir também fazendo o trabalho.
Daronco, pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta, vamos ver se tu consegue responder. Não sei se já pensou nisso também. A gente fala, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sou muito ligada no futebol europeu, mas eu tenho ouvido cada vez mais o quanto as pessoas acompanham o futebol europeu. Tem algum jogo que tu gostaria de apitar, de algum desses times de lá, que talvez tu não tenha essa oportunidade ainda, mas gostaria de participar?
Ah, claro que a gente gostaria de apitar os grandes clássicos, né? Eu acompanho muito, por exemplo, Premier League. Se eu tivesse um dia a oportunidade de apitar um Manchester United contra um Liverpool, oh, imagina, sabe? Isso não é nem sonho, porque gente não pode, talvez, sonhar algo que seja impossível. Não sei como definir isso. Mas o Real Madrid e Barcelona, quem que não gostaria de fazer isso, sabe? Não tem, a gente não tem essa possibilidade. Mas vocês podem ter certeza absoluta também que assim como eu sonho isso, esses árbitros que estão lá, esse árbitro espanhol que apita um Real Madrid e Barcelona, ele tem na cabeça dele, se ele tivesse a chance de apitar um Grenal, ele ia querer fazer isso, sabe? De apitar um Flamengo e Corinthians, um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, ou outros clássicos também que a gente tem no nosso futebol, deixei vários de fora aí. Mas eles também têm esse sonho, sabe? Então seria legal se pudesse também existir esse, digamos, intercâmbio, né? Uma forma disso daí. Não tem essa possibilidade. Mas para os árbitros de lá também, eu gostaria, imaginou apitar uma Itália e Alemanha, um jogo assim, desse porte, assim como os caras de lá sonham apitar um jogo aqui, Uruguai, Argentina, Rio, Argentina, Brasil, Uruguai, os mesmos sonhos que a gente tem, e eles têm lá também, sabe? Só que a gente é limitado por essa questão geográfica e um pouco como as coisas funcionam, mas seria magnífico, sim, se pudesse ter um jogo desses aí no currículo, ter essa história para contar, né? Além das outras tantas que felizmente eu tenho para contar.
Daronco, eu queria agradecer pelo teu tempo, pela nossa conversa. A gente já tá encerrando a entrevista. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, Amanda, com o Nayon, com todos os ouvintes da Gaúcha, ok? E aproveito também para mandar aí uma saudação a todos que estão nos escutando. As portas estão sempre abertas para vocês sabem disso. Mando um abraço para todos, agradeço novamente aí a chance de estar falando um pouco ou sobre a minha trajetória ou sobre arbitragem e que a gente possa fazer isso ainda durante muito tempo.
Nayon, obrigada também por estar junto aqui comigo.
Valeu, Amanda, o convite, obrigado Daronco pela atenção de sempre conosco, sempre nos atende super bem, obrigado pela disponibilidade mesmo nessa correria aí, num horário que talvez tivesse de folga, podia estar dormindo um pouco mas está sempre disponível para nos atender. Com certeza vamos falar muito mais aí. Boa sorte nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, faremos ainda um Tua Voz Santa Maria especial sobre o Daronco na Copa do Mundo.
Tomara. Um grande abraço para todos vocês aí.
O Tua Voz Santa Maria que vem para BK Construções, construindo a vida com você. CDL Santa Maria, cuidando do agora, preparando o amanhã. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Universidade Franciscana, há mais de 65 anos trabalhando pela educação superior em Santa Maria.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, CDL Santa Maria, Sicredi e Universidade Franciscana.